faz mal, não faz mal, não faz mal. Senhoras, temos e de acordo com o regimento da Assembleia, que já se aplica, portanto não precisamos do terceiro grupo, do grupo parlamentar. Portanto, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, desejo-vos votos de bom trabalho, quer aqui, quer hoje no plenário, nesta semana, um bocadinho atípica, que estamos a reunir hoje, quarta-feira, fruto das jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PSD. Cumprimento também os serviços que nos apoiam, a doutora Susana e a Márcia também. Muito bem. Eu, se me permitem, porque temos quórum, eu antes tanto de cumprir, começar pelo início, portanto, a ordem do dia, com a ata, e porque deveríamos dar resposta até ao meio-dia, foi a questão que nos colocaram, sobre esta indicação para a reunião, tanto que está nos outros assuntos, que é a reunião interparlamentar sobre o tema o futuro da política da coesão no pós-2027, oportunidades, desafios e próximos passos, promovida pela Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, no dia 7 de novembro, para o qual a 13ª Comissão deverá indicar um deputado. Senhores deputados, quando saiu a ordem de trabalhos inicial, não tínhamos informação toda, ontem foi enviado para mesa e coordenadores a composição, porque nesta reunião interparlamentar do grupo parlamentar português irão 4 deputados, 2 da Comissão de Economia, 1 da 4ª Comissão, se não me engano, e outro desta nossa Comissão, ao qual, pela distribuição, eu não tenho um mail à frente, mas os senhores coordenadores sabem do que eu estou a dizer, que houve um pedido em conferência de presidentes de comissão para, quando esta situação acontece, quando vão vários deputados de várias comissões, que se deve procurar fazer a divisão, portanto, o enquadramento e a representatividade dos grupos parlamentares, nomeadamente dos dois maiores grupos parlamentares. Eu estou a falar de cor, que me corrijam se eu estiver enganada, portanto, desta 13ª Comissão, que nos é pedido um só, dizer que da 4ª Comissão vão 2 deputados, um do PS e outro do Chega, e da sexta, da Economia, sim, e da 4ª Comissão vai um do PS. Portanto, por maioria de razão, nesta comissão deveria ser indicado alguém do grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao grupo... Se quer se pronunciar? Sim, portanto, peço que, se for possível, que esta indicação lhe possa ser dada de acordo com o que nos foi solicitado até ao meio-dia, agradecia, mas dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nada a obstar à metodologia retirada da Conferência de Presidentes de Conferência, não, de Comissão. Só duas notas. Primeira, uma tentativa num próximo acontecimento que esta distribuição proporcional seja feita antes dos nomes estarem indicados, porque obviamente nos constrange a todos. Segundo, uma sugestão para a próxima Conferência de Presidentes de Comissão, além da distribuição, não, aquilo que eu vou dizer não tem que ser aplicado aqui agora, acho que o PSD indicará quem bem entender. Mas devemos levar à próxima Conferência de Presidentes de Comissão a preocupação da representação de género, porque nas delegações, em muitas delegações permanentes, não há só a preocupação da pluralidade da representação dos partidos políticos, mas também da pluralidade de género. E, portanto, era a sugestão que deixava, que em Comissão de Presidentes de Comissão, a Conferência de Presidentes de Comissão para a constituição de delegações ad hoc, não seja só vista a representação política, mas também a representação de género.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Registo. Dou a palavra ao PSD.
Corroboramos inteiramente e subscrevemos as palavras do Sr. Deputado. E, naturalmente, o PSD já está em condições de indicar o seu representante, ou representante da Comissão Parlamentar do PSD. Não sei se há mais forças políticas, se não houver, se permitiria o fora já. E, portanto, também levando em linha de conta a preocupação manifestada pelo Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do PS indica ao Sr. Deputado Isaura Moraes. Acho que não há nenhum impedimento em indicar a deputada Isaura Moraes, julgo eu. É do PSD.
Acho que é, não é?
A deputada não está cá. Oh, isso é que é uma chatice. Bom, então nós já tínhamos aqui a feita. Eu não sabia que tínhamos que... Eu não sabia que nós tínhamos que fazer isso até ao meio-dia. Estou a saber agora, Eu estou a saber agora, por isso existe. Eu nem combinei com nada. Estou aqui
nem
com a própria, como venho. É?
É? Combinámos nós os dois, assim aqui, de repente.
Muito bem, então não vai...
Até ao meio-dia.
Hã? Até ao meio-dia?
Melhor assim.
Muito bem, pronto.
3/4 de hora,
vemos. Obrigado.
Então, indicaremos depois, quando terminar a reunião, tanto, iniciamos assim, tanto pelo ponto 1, apreciação e votação das atas, temos a ata 67 do dia 10 de maio, senhores deputados, que coloca à discussão e depois votação. Não havendo intervenção... Tendo a ver intervenções?
Permita-me só. O PC votará favoravelmente, obviamente, esta ata. Pedíamos apenas é que, na medida possível, conseguíssemos incitar aqui um processo de recuperação. Nós temos da anterior sessão legislativa, ainda assim, ficam 9 atas por aprovar e por apreciar. Só da anterior sessão legislativa. Então, fazer um esforço no sentido que a próxima já traga 2, pelo menos, e 2 mais 2, nós, antes do final do ano... temos isto recuperado. Era esse o esforço que suscitávamos à senhora Presidente e aos serviços de começarmos este caminho.
Sim, está bem, obrigado. Sim, Sr. Deputado, obrigada. Haverá, sim, esse esforço. Coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém?
Sr. Presidente, só dizer que eu ainda não tinha tomado posse, por isso não poderei votar.
Não se aplica, pois, mas não tomamos posse. Será? Sim.
Bom, a ideia que eu tenho é a seguinte: o nosso regimento é a votação é por grupo parlamentar, com a exceção de 2 situações, no entanto. Nas comissões parlamentares de inquérito, a votação é obrigatoriamente nominal. Embora o regimento, e nós vamos ter a oportunidade de apreciar algumas disposições das alterações introduzidas, também diz que nas votações é possível um deputado, expressar o seu tipo de voto diferente daquele que é o seu grupo, e fica a constar que o fez. E, portanto, eu neste contexto fico na dúvida se estamos perante um desses casos. Ou seja, o grupo parlamentar vota a favor, só que aqui nem se trata sequer de uma questão de discordância, aqui é uma questão de ausência. E nesse caso concreto eu diria que não faz sentido, não é discordância, que ele tem que expressar o seu tipo de voto. Ora, o seu deputado não está a expressar o seu tipo de voto. Está a expressar que não participou. Não parece ser o seu caso. E, portanto, no caso concreto, eu diria, numa apreciação jurídica muito rápida, eu diria que não faz sentido a dizer que não votar por não ter participado.
Sr. Deputado,
não se enquadra. Mas é muito, uma apreciação muito rápida.
Sr. Deputado, permita-me. A ausência prende-se pelo facto de ninguém ter. Não pertencia, não integrava esta comissão à época. Sim. Nem é bem a ausência, portanto, é porque não integrava. Está aprovada por unanimidade dos presentes. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas e com a proposta de lei 107, A primeira alteração à Lei 72/2019 do regime jurídico de regularização dos chãos de melhoras, cujo relator é do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E a proposta Lei 109 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, o relator do Grupo Parlamentar do PSD, que deve ser remetida à COF até o dia 27 de outubro.
27 de outubro é já daqui a poucos dias, 9 dias, mais exatamente. Indicamos para o efeito o Sr. Deputado Dinis Faísca.
Muito bem. Ponto 3, apreciação e votação das alterações ao regulamento da Comissão decorrentes da aprovação do Regimento da Assembleia da República, ratificado pela declaração de retificação número 20 de 19 de setembro. Senhores deputados, a quem dou a palavra. Sr. Deputado Jorge Paulo.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui algumas dúvidas. Também devo dizer que temos algumas discordâncias, mas não são discordâncias das alterações introduzidas pelos serviços. Enfim, são das alterações introduzidas ao regimento. Mas essa discussão é o que é, já foi feita e não a vamos reproduzir aqui. Mas temos aqui algumas dúvidas e algumas dúvidas sobre algumas alterações aqui introduzidas. Eu não sei se me permitiriam fazer de uma forma sintética, mas ainda assim percorrendo os artigos que nos citam essas dúvidas. Desde logo é o artigo 9 da nossa proposta de regulamento, em que faz alusão à circunstância de que, eu passo a ler, a Comissão reúne em plenário, só podendo funcionar com a presença registada. E as nossas dúvidas é com a palavra, registada. Não há presenças registadas, há presenças ou ausências. E pode haver presenças à distância, mas não há presenças registadas. A expressão registada não consta do nosso regimento. E não consta nem pode constar. Enfim, eu posso estar enganado e posso não ter razão. Estamos aqui a iniciar um debate. Posso não ter razão nenhuma daquilo que agora vou dizer. Mas não faz. Porquê que não pode ser só registado? Apesar de nós termos por hábito de nos regularmos muito por registado para, enfim, dizer que estamos em condições de funcionar. Porque no caso, em apreço, no limite, então, imaginemos uma reunião onde não há necessidade de deliberação, portanto, uma reunião onde há apenas discussão, mas não há votações, e ainda não estamos sequer a falar nem de audições, nem de audiências, que é um caso à parte. Bastaria que estivesse, enfim, quem estava a presidir, uma pessoa, e mais um segundo deputado de uma outra força política, desde que uma seja do governo e uma seja da oposição, desde que estivessem registados o mínimo para o funcionamento, duas pessoas continuavam a discutir a reunião até ao fim. Até ao fim. Começavam e acabavam. Iam discutindo, desde que não houvesse deliberações, iam discutindo. Ora, isto é um absurdo. Isto é um absurdo. A lei fala em presença, não é por acaso, eu julgo que nenhum dos senhores deputados que aqui está assistiu a isso. Há muitos anos atrás, em 2011, como sabem, o nosso plenário também tem regras de funcionamento. O funcionamento de 20%. E não é por acaso que o Sr. Presidente da Assembleia da República, meia volta, o Sr. Professor Augusto Santos Silva, venha, perdoa-me a expressão, alertando para as demasiadas ausências na sala, que estão registados, dando a entender que a qualquer momento pode pedir a verificação de quórum. Eles estão registados. Portanto, não basta a mera registro. E dizia eu que há muitos anos atrás, Francisco, o líder então do Bloco de Esquerda, pediu mesmo a contagem de presenças. E estavam registados, estavam quase todos os 200 deputados, estavam mais de 200 registados. E porquê? Porque o número de deputados presentes na sala não era o suficiente para o quórum de funcionamento dos 20%. Portanto, a expressão registada, a nosso ver, temos sérias dúvidas quanto a isso. Até porque depois, no entanto, o próprio regimento prevê essa possibilidade de funcionar mesmo com os dois deputados. Mas é em situações muito excepcionais, que é quando no seu número 2 diz que
O disposto no memorando anterior não prejudica a realização de reuniões cuja ordem do dia corresponda exclusivamente, e repara bem na expressão, exclusivamente à realização de audições ou concessão de audiências. O que significa que se a ordem do dia tiver aprovação de atas e a seguir a audição, já não se aplica. Tem que ser exclusivamente. Mas diz ainda que, desde que seja assegurada a presença de mais do que um grupo parlamentar, ou seja, no caso concreto das ordens de trabalhos, apenas com audições ou concessão de audiências, pode funcionar com menos do que... podem funcionar sem que estejam presentes os tais mínimos de funcionamento. Ou seja, é a única exceção. Daí que eu... Enfim, nós temos sérias dúvidas sobre esta expressão registada. E depois chama a atenção que este artigo é a reprodução do artigo 38 do Regimento da Assembleia da República, e eu julgo que não o li mal, e no 38 não encontrei lá a expressão, eu já imprimi isto duas vezes, não encontrei a expressão, e agora permitam-me que eu vá ao 38, no meio destas folhas todas. Não é o 38 nada, é o 39. Perdão. Consta? Pronto, muito bem. Eu diz-me assim. O azul é, portanto, é da primeira comissão. Devo dizer que eu mantenho. Bem, eu vou, para ser simpático, vou dizer, mantenho as minhas reservas. Porque é muito mais do que isso. Agora, não sei, Sra. Presidente, se paro aqui neste artigo e permitimos a discussão, ou passo ao artigo seguinte e até ao final. Agora deixa a...
Para o Sr. Deputado Pedro Solonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e peço desculpa de ter, de alguma forma, introduzido aqui um quebra do raciocínio. Eu pensei que íamos fazer uma discussão mais geral do âmbito das alterações que queríamos aqui ter. Esta proposta que está em cima da mesa é uma proposta dos serviços com base na alteração, segundo percebi, que a primeira comissão já fez ao seu regimento. Tem inclusive propostas de adaptação que carecem ainda de densificação por parte de deliberações ou da conferência de líderes ou do plenário. Portanto, parece-me que, se interpretei bem a documentação distribuída, como não estamos ainda perante um documento que sejam propostas dos deputados e dos grupos parlamentares para alteração ao próprio regulamento, eu entendi-o, quando li, como um documento de trabalho para pontapé de saída para alteração ao regulamento. Eu sei que é o que está na ordem de trabalhos, mas como, vamos lá ver, como não foi apresentada nenhuma proposta de alteração pelos deputados ou pelos grupos parlamentares, entendi que era o pontapé de saída, uma proposta de base de trabalho para os partidos e para os deputados. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que eu concordo por exemplo, com esta análise em especialidade que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez sobre a expressão registada. Eu penso é que podemos ter um trabalho de especialidade em reunião de mesa e coordenadores, eventualmente outras alterações que sejam importantes trazer para o regulamento da Comissão e que não sejam só a mera transposição, mas uma breve reflexão que nós possamos fazer em conjunto sobre o decurso dos nossos trabalhos. Eu vou dar um pequeno exemplo. Não faria mal se o nosso regulamento, em termos de análise em especialidade dos pedidos de alteração de limites, limites territoriais só, que depois tem aquela fase expresso às vezes no plenário, em que se faz a votação final global no mesmo dia da generalidade, nós termos, como fazemos sempre o primeiro parecer antes de ir à votação à generalidade, nós temos no regulamento uma norma que nos recorde que devemos nesse momento garantir que a Direção-Geral do Território tem conhecimento desse pedido de alteração para efeitos de termos um fecheiro com as coordenadas certas, para que depois, quando se faz as três votações, o que vai para a publicação em Diário da República esteja direitinho. É uma questão de requisitos técnicos do fecheiro das coordenadas que nos é apresentado. E que muitas vezes, em fase de redação final, vêm-se aflitos porque não foi pedido aquele modelo exato que é o que é necessário para ser publicado em Diário da República e depois para a DGT ter aquela carta, que agora é totalmente virtual e digital, sempre atualizada. Se nós pusermos uma norma no regulamento que nos lembre de fazer isso sempre que aquele parecer de submissão de verificação dos requisitos regimentais e constitucionais, se nessa altura fizermos logo a validação de que os fecheiros informáticos em anexo estão no formato certo, ficamos com o processo todo direitinho para ter as três votações e depois não haver problemas na redação final. Isto é uma coisa que eu me lembro e que não tem a ver com a alteração ao regimento. E, portanto, se não houver grande mal em termos de funcionamento da Comissão, e julgo que não, acho que o documento de trabalho que aqui está dos serviços é uma boa base de partida. Manda à prudência até que esperemos se estas deliberações da Conferência de Líderes ou do, não sei se tem que ir a plenário ou se não, se vão existir ou não, que tem a ver com o funcionamento com recursos a meios de comunicação à distância e com algumas normas das audições regimentais, para não estarmos agora a aprovar uma alteração e que temos que para a semana voltar a alterar. E porventura, em reunião de mesa e coordenadores, podemos fazer então esse trabalho de especialidade, como o Sr. Deputado aqui deu um bom exemplo, a questão de se as presenças são só presenças ou registadas. Eu também acho que as presenças são presenças, é as que estiverem de acordo com as normas que permitem que os deputados estejam nas reuniões. E, portanto, não são contabilizadas apenas com um registro meramente administrativo. Esse tipo de limpeza e de alterações nós podemos fazê-lo num trabalho de especialidade. Não é necessário que há grupos de trabalho, acho que a mesa e coordenadores pode perfeitamente fazer isso, e trazermos a versão final já com os contributos de todos e eventualmente até com estas deliberações que ainda tenham que estar pendentes de conferência de líderes ou do plenário decidir algo.
Disse. Sim, Jorge. Sim, senhor.
Senhor Presidente, a parte do parlamentar do PSD não há nenhuma objeção que faças esse trabalho, que se diga, portanto, que esse trabalho possa se desenvolver. Temos é que julgar um prazo limite para proceder às alterações. Eu não sei se acho que no próprio as alterações ao regimento temos 45 dias para adaptar. Só temos de ter cuidado com isso, é só procurar cumprir esse prazo. Julgo que temos 45 dias após a entrada em vigor para se proceder às respectivas alterações.
Sim, também é verdade. Pronto, sim, também é verdade, sim.
Já agora, eu só vou deixar, não vou entrar no pormenor, mas também um princípio de lealdade parlamentar, também dar aqui mais três notazinhas apenas de algo que depois podemos discutir então com o pormenor, se me permitir também, porque sim. Agora serei rápido. Então, passando logo ao artigo 10, essa questão já está resolvida, o artigo 10º, em que diz que a ordem de trabalhos pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado, nomeadamente para a prestação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes. Desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. Não é isso que foi a alteração ao regimento. O regimento diz é que não haja oposição de nenhum partido político, o que é completamente diferente, não é? Bom, partido político ou parlamentar é uma coisa, oposição a um deputado, podia acontecer que um deputado qualquer de uma qualquer força política, em discordância com o seu grupo parlamentar, se opunha e pronto, já não havia alteração à ordem. Depois ainda, também muito rapidamente, sugerimos fosse incluído um artigo sobre a apreciação dos projetos de resolução, tendo em conta as regras que são fixadas para a sua apresentação ou submissão a plenário ou para debate em comissão, e há aqui uma alteração significativa. É um artigo que eu gostaria que fosse acrescentado. Nós temos uma apreciação de projetos e propostas de lei e eu acho que faz todo sentido, até porque por aquilo que foi alterado, faz todo sentido termos uma apreciação de projetos de resolução, em que basicamente diz que o grupo parlamentar tem até à segunda reunião para dizer se quer discutir em plenário ou em comissão. O que significa que das duas uma, ou é agendado para a segunda reunião para ele dizer isso, ou o grupo informa até lá e a mesa informa, e a mesa informa à comissão. Sendo, no entanto, que há aqui uma regra diferente, é que antigamente alguns regulamentos diziam que se fosse em comissão, automaticamente era para a reunião seguinte. Algo que agora o regimento proíbe, que o regimento agora diz, é quando o parlamentar quiser. Portanto, não era o caso do nosso regulamento, mas era de outros. E acho que só mais uma pequeninha nota, sim. E queríamos aproveitar também para fazer aquela discussão que já fizemos, tem a ver com as intervenções nas audições.
eu vou aqui anunciar aqui o que eu acho que tem que ser. Para o PSD, o grupo parlamentar que suporta o governo nunca intervém a seguir ao governo. Nas audições com membros do governo, obviamente. A não ser que seja eu. Portanto, esta regra funciona para equilíbrio e para proteção do governo e do partido, mas também para proteção dos partidos de oposição. E nós não verificámos, eu levantei essa questão na anterior audição com a senhora ministra dos Assuntos Parlamentares, ministra dos Assuntos Parlamentares, na altura dito que era um requerimento, mas o regimento não faz nenhuma distinção entre requerimento e sem ser a requerimento, a não ser para o partido proponente. E, portanto, era uma matéria que nós gostaríamos também de ver incluída em termos da ordem de intervenção. E eram essas quatro principais notas que queria deixar desde já. Obrigado.
Muito bem, senhores. Sim, sim.
Isto aqui não
sim,
é,
então...
Não é fazer...
Costuma ser assim em geral. Tem lógica.
Então vamos aguardar para a reunião do grupo de trabalho, depois fazemos uma reunião de mesa de coordenadores, concertamos. Então, senhores deputados... Portanto, a proposta seria, vejam se concordam, por favor, portanto, aguardar também que haja a reunião do grupo de trabalho da revisão, possamos agendar uma reunião de mesa e coordenadores, para depois vir, imediatamente a seguir, sim, para depois vir a plenária da comissão para poder ser aprovado, que esse foi o compromisso também que assumi em conferência de presidentes de comissão.
O que significa que nós já violámos a regra quando pusemos o João Moura, na semana passada.
Muito bem. Passamos então ao ponto 4. Que é fixação de prazo para a apresentação de propostas para o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Senhores deputados, temos que o fazer também, não sei se há intervenções, já têm um prazo que queiram propor. Portanto, nós estamos
na
segunda semana.
Não dá tempo. Sr. Presidente, peço desculpa, qual é o nosso calendário de reuniões para...
Na próxima semana, por
próxima ou nas próximas, o nosso... O debate orçamental começa a...
2.
Sim, 2 de novembro.
Muito bem.
À quarta.
Sim, mas o funcionamento normal das comissões já veio a diretiva do PAR, certo? Que é dia... 26, que é quinta-feira, certo?
Certo.
Ou seja, nós até quinta-feira temos que resolver boa parte destas coisas.
Então vai ficar mais um mês e meio.
Eu sugeria que as propostas de alteração ao plano de atividades fossem apresentadas até segunda-feira, se a nossa reunião for, depende de que dia que fosse a nossa reunião.
Então, a nossa reunião há de ser dia 24.
Dia 24?
Terça-feira, à hora habitual, 15 sim. horas, 15h30 de abril.
Então, eu sugeria meio-dia de segunda-feira.
15h30, depende.
Ok. Sim. Permitam-me ler só... O projeto de deliberação da suspensão dos trabalhos das comissões. Sim.
Só que ainda estamos muito avançados em sessão legislativa, sem quatro atividades.
Sim.
Sem orçamento. É que sem orçamento, não percebo.
O projeto de deliberação sobre a suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares durante o processo orçamental é suspender as reuniões das comissões parlamentares durante o período de apreciação na especialidade da proposta de lei do orçamento e até à sua votação final global, excepcionando-se as reuniões necessárias à apreciação do mesmo. Certo? Mesmo. Sim. Então, ficam portanto, os contributos para o plano de atividades até a próxima segunda-feira para podermos aprovar na reunião de terça, correto? É fazer um erro. Senhores deputados. Muito bem. Senhores deputados, portanto, podemos fechar assim a apresentação até a segunda-feira para a reunião ordinária de.
Segunda-feira ao meio-dia, sou a pena, senão os serviços à meia-noite não estão a receber propostas.
Eu só pedi.
Não, do plano de atividades.
do plano.
O regulamento, ficamos acordados que é mesa e coordenadores.
Nós distribuímos um plano de atividades por base daquilo que já não faz sentido em relação. Retiramos o que já aconteceu.
Sim, e já foi distribuído.
Não, distribuímos.
Então, assim, convém mesmo. Hoje será distribuído um plano de atividades, retirando o que já não faz sentido, e era isso que eu ia pedir aos serviços, era que pudesse enviar também para os grupos parlamentares que não estão presentes, porque só está o PS e o PSD. E dizendo isso mesmo, portanto, entrega até segunda-feira, o envio até segunda-feira ao meio-dia, para poder ser trabalhado durante a tarde. Correto? Capaz, sim. Sim.
14 de junho, é assim.
Muito bem, no ponto 5 temos a apreciação e votação do relatório de atividades. Sim, de atividades. Até segunda, ao meio-dia, não ao meio-dia, que é para os serviços poderem também depois distribuir.
E nós podemos analisar.
Então, sim, fica prejudicado isto, não?
O quê?
O relatório. Ah, não, o relatório de atividades da comissão, não. Não. Sim, no ponto 5, então, o relatório de atividades da primeira sessão legislativa, coloco para apreciação e votação, senhores deputados. Não há intervenções? Não havendo intervenções, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Pronto. Muito bem. O ponto 6, deliberação sobre a metodologia adotada para a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 349 do PSD, que define o regime transitório de regularização dos edifícios, sedes e similares das associações sem fins lucrativos. Senhores deputados, metodologia. Senhor deputado João Paulo Barbosa de Mello.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que nesta questão, das duas uma, ou deixamos isto deslizar para depois do orçamento, o que nos parece uma má ideia, ou fixávamos um prazo curtinho para quem quisesse fazer alguma proposta de alteração. Então qual é a ideia? Por nós? Ou uma coisa ou outra? As duas coisas são possíveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segonha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassando exatamente essa questão, porque aquilo que havia sido conversado era que havia um pedido de baixa à comissão sem votação para a promoção de audições. O requerimento não deu entrada pelo proponente na altura certa e, na altura, o PS decidiu que, apesar do requerimento não ter dado entrada conforme combinado, queríamos viabilizar a baixa para a especialidade, mas não preclude aquilo que havia sido conversado de se promover um conjunto de audições, incluindo o Governo. Portanto, nesta fase, aquilo que eu acho é que devemos definir um prazo para que os partidos possam propor as audições, e não parece que se consigam fazer as audições antes do orçamento, mas pode-se preparar as audições até ao orçamento.
Claro.
Claro, exatamente.
Okay. Estamos de acordo com a metodologia que estava minimamente combinada. Portanto, de facto, das duas uma, ou era para fazer a correr, ou se é para fazer bem, que é o que eu acho que deve ser feito. Acho que é essa a metodologia correta.
Muito bem. Então, até à próxima reunião. Poderão também surgir as propostas para audições, portanto, no âmbito deste processo. É assim? Pois. Correto? Certo. Sim, mas a indicação das entidades a chamar e preparar isso para depois. Até à próxima reunião também. Sim. 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 Entramos então no ponto 7. Projeto de deliberação sobre a metodologia a adotar para a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 591, que recomenda ao Governo que continue o caminho e processo de deslocalização das entidades e serviços públicos. Liberação de metodologia, dou a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado, ponto 7.
É o normal, Portanto, é fixar um prazo para haver propostas de alteração. Se não existirem, faz-se a discussão na especialidade do texto que existe e segue. Mas normalmente fica sempre um prazo para poder haver alterações, julgo eu.
Sim, e a minha questão é a concentração.
Nós não há questão. Se quiserem marcar o prazo de entrega de alterações até segunda-feira para fazer a discussão na especialidade com as alterações na próxima reunião, faz. Se entenderem que precisam de mais tempo, também se pode dar mais tempo.
As votações são de
Se não houvesse oposição nem inconveniente para o parlamentar do Partido Socialista, dado que nós para a semana também temos aqui, enfim, algumas, desde logo o Orçamento de Estado para fazer, que ele já está feito, o relatório é que tem que ser elaborado, tem que ser discutido, e correndo o risco de, nós só temos o plenário, portanto, de quarta-feira, correto? Ou seja, o que significaria que temos de fechar tudo mesmo na terça-feira. É muito importante.
É
muito importante.
Vale.
Se não houver, mas se não houver para nenhum, então
fica
um prazo.
Fica para depois
até à primeira reunião, sendo
até
certo,
à véspera da reunião,
sendo certo, no entanto, que ela só será discutida na reunião pós processo orçamental.
Isso.
Bem.
As propostas de alteração só. Muito bem, também acho uma boa ideia.
O último dia de funcionamento da Comissão. Parece-me bom.
Portanto, então, mas isso é válido também para o anterior projeto de lei? Para
não.
A indicação?
Pode ser, se quiser.
O outro projeto é só indicação das
entidades.
Este é para a apresentação de propostas.
Pode ser de alteração.
Mas vamos lá ver. Mas se não entender. Realmente nada, até
não.
Okay. Um dia em que a Comissão está em funcionamento, que não por exemplo o dia da reunião.
Muito bem.
Até dia 26.
Até dia 26, então, ficará só para segunda-feira o que já foi referido, tem a ver com o plano de atividades.
Sim, esse
muito
tem
bem.
Que ser.
Ok.
Para cumprir o prazo.
Muito bem, certo.
Muito bem.
Muito bem. O ponto 8. Outros assuntos, não sei se os senhores deputados têm, eu tenho, portanto, um era a questão da reunião interparlamentar que já está tratado, o outro é a audição com o secretário de Estado da Modernização, Digitalização e Modernização Administrativa, e as propostas que nos são sugeridas é 15 e 16 de novembro. Ou seja, esta data está precisamente, quando a Comissão, as reuniões da Comissão estão interrompidas, suspensas, e a questão que eu coloco aos senhores deputados, portanto, este era um requerimento do grupo parlamentar do PSD, a questão que eu coloco, senhores deputados, é se querem pronunciar sobre esta proposta que é sugerida ou digam o que entenderem dizer.
Sr. Presidente, este de facto coincide com o processo orçamental, só com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República que é possível esta audição. E não obstante a urgência que nós temos, nós achamos que também não é motivo para interromper para pedir esta excepcionalidade. Por muito urgente que nós consideremos isto, não achamos que seja motivo para dizer, Sr. Presidente, nós queremos reunir. Até porque depois nem a matéria assim nos obriga, podemos discutir hoje, podemos discutir no dia 15 ou 16, também podemos discutir no dia 1 de dezembro, não morre ninguém. E, por outro lado, também era importante sinalar que isto ficava no meio das outras audições, quer dizer, era mais trabalho acrescido ao próprio processo parlamentar. Portanto, da parte do PSD, é encontrar uma data o mais rapidamente possível com o seu secretário de Estado, logo o fim do processo orçamental.
Nada a opor.
Pronto, está registado. Eu tenho um outro assunto, eu não sei se os senhores deputados têm algum outro assunto. Não, é só uma informação, não estou obrigada a fazê-lo, mas vou fazê-lo, aos senhores deputados. Eu, na passada semana, e fui acompanhada, e a quem? Publicamente, e na nossa comissão tenho que o fazer também, à deputada Susana Amador, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, foi distinguida com um prémio de boas práticas pela Associação Nacional das Assembleias Municipais, e pronto, ao qual me associei no momento e associei aqui na comissão também, e dizer, portanto, que a deputada Amador fez, na sua intervenção, fez uma excelente intervenção, que o qual eu acho que é superior e é transversal a qualquer grupo parlamentar ou a qualquer partido no que diz respeito ao poder local. Portanto, e aqui ficam os meus parabéns também a Vossa Excelência. Muito bem. E eu quando, só comunicar, portanto, que eu quando já estava para me despedir, quando disseram, despediram-se de mim até dia 26 de outubro, eu não tinha percebido o porquê, o dia 26 de outubro, e quando depois me enviaram um programa para uma conferência aqui na Assembleia, precisamente no dia 26 de outubro, embora, e eu pedi à Comissão, enviou ontem um contacto para efetivamente convidarem a Presidente da Comissão, qual não foi o meu espanto, que eu vi que a Presidente da Comissão estava a encerrar esta conferência e já constava do programa. E então transmito qual é o tema da conferência, que é perspectivas para a arquitetura do poder local. Nós ainda não divulgámos, porque ainda não... foi enviado, parte do princípio que é público, mas oficialmente ainda não chegou nada à nossa comissão. Portanto, ele será no dia, é na Assembleia, no local, começará às 9h30 com a recepção, abertura pelo Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais e pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Depois, às 10h15, haverá uma intervenção sobre o tema... Introdução ao tema? Ao tema? Pelo coordenador da Comissão de Revisão da Legislação Autárquica da ANAM, Fernando Santos Pereira. Depois, às 10h30, haverá um primeiro painel coordenado pela CVL, Manuel Ferreira Ramos. E este painel é composto por Jorge Lacão e Guilherme Silva. Depois haverá uma interrupção. E depois, no segundo painel, que é às 11h30, o Estado da Arte, pelo secretário-geral da ANAM, com intervenções dos representantes das três associações, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE e a ANAM, e intervenção de um presidente de junta de freguesia, e um de Câmara e um da Assembleia Municipal. Depois haverá um debate às 12h30, e depois será encerrado pelo presidente da ANAM e por mim própria. Portanto, mas pronto, é para dizer que estamos... Pronto. Foi. Pronto, é dia 26. Durante a manhã, portanto, de qualquer maneira, passo esta mensagem, a partir do momento que também a tive, mas oficialmente e para a comissão, portanto, ainda não vê nada. De qualquer maneira, aos senhores deputados que compõem esta comissão, seguramente que as questões do poder local também vos diz muito. Passo esta informação, depois, se chegar a algo oficial, será distribuído aos senhores deputados. Pronto. Senhores deputados, damos assim para encerrar esta nossa reunião. Muito obrigada e condição boa tarde.